Conheça seu deputado.
E participa conosco, neste momento, no Conheça o Seu Deputado, uma ação exclusiva aqui da CBN Vale do Iguaçu, a 106,5, Luiz Cláudio Romanelli, deputado estadual do Paraná pelo PSB. Está no quarto mandato como deputado estadual. É uma satisfação em conversar com o senhor. Seja bem-vindo aqui na CBN Vale do Iguaçu. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Obrigado aí pelo convite para que a gente pudesse, né, conversar com você e, claro, né, ser ouvido pelos seus ouvintes aí da CBN. E minha saudação também a toda a população de Unão da Vitória e região. É um prazer muito grande falar com vocês.
Obrigada, deputado. O senhor é natural de Londrina, aqui no Paraná. Também foi um dos fundadores do PMDB aqui no estado, do partido. Foi vereador de Curitiba, secretário especial de política habitacional, quando implantou o programa de moradia popular do estado, o Casa da Família. Exerceu seu primeiro mandato de deputado estadual em 1994. Vale ressaltar que o senhor deixou em abril deste ano a liderança do governo na Assembleia Legislativa do Paraná, onde assumiu o deputado Pedro Lupion, do DEM. Que balanço o senhor faz da sua atuação nestes quase 3 anos e meio no cargo, deputado?
Primeiro que é sempre um grande desafio exercer uma função, que é uma função essencial, né, ao parlamento, mas mais do que ao parlamento, ao governo, né? Qualquer pessoa que exerça em parlamentos, seja no âmbito nacional, estadual, municipal, e seja essa função de líder do governo, em qualquer parlamento do mundo você tem o líder da maioria e o líder da minoria. Né? E efetivamente, ao líder do governo, compete você trabalhar de forma intensa para poder, de um lado, fazer com que as matérias que sejam do interesse do Poder Executivo possam ser votadas na Assembleia, E o que pode ser melhorado, ser feito através de um amplo debate, e ao mesmo tempo, né, trabalhar intensamente para poder manter a base de apoio dos deputados que dão sustentação política ao governo no parlamento. O parlamento tem, obviamente, aqui no caso do Paraná, nós temos deputados que estão na oposição, temos também um grupo independente, e claro que tem a base de apoio ao governo, né, que trabalha de forma muito intensa para poder garantir, né, a governabilidade do Estado, a implementação das políticas públicas. A grande maioria dos deputados que integram a base de apoio ao governo são deputados que têm uma atuação muito forte vinculada ao municipalismo, ou seja, atendendo às demandas dos municípios e demandas regionais. Aquelas que são as principais políticas, é claro, né? Educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, que é um tema sempre muito complexo. Além, é claro, de todas as outras ações, né? No caso do Paraná, o Estado tem mais de 200 programas que são muito bem desenvolvidos. São programas, muitos deles, programas estruturantes, ou seja, que mudam de forma muito importante a qualidade de vida das pessoas. E ao mesmo tempo, né, no nosso caso específico, aqui no Paraná, nos últimos 3 anos, nós realizamos um grande programa de ajuste fiscal que proporcionou ao Estado do Paraná, né, ter uma condição diferenciada em relação ao Brasil, onde nós temos hoje equilíbrio das contas públicas, onde nós temos o salário dos servidores públicos estaduais pago em dia. Nós já fizemos toda a implantação das promoções e progressões em 2017, pagamos inclusive os valores em atraso. No orçamento de 2018 está previsto também a implantação das promoções e progressões para todas as categorias de servidores, civis e militares, e ao mesmo tempo, claro, né, o governo fazendo investimentos. E daí, durante já 3 anos seguidos, com investimentos extremamente importante, 6,8 bilhões em 2016, 7,4 bilhões de reais em 2017 e 8,4 bilhões de reais em 2018. O Paraná hoje está num ranking nacional com o estado que mais conseguiu ampliar sua capacidade de investimento, Nós estamos em segundo lugar do estado que mais investe no Brasil e temos uma situação de equilíbrio financeiro. Equilíbrio financeiro não significa que esteja sobrando dinheiro, mas considerando, né, as circunstâncias que a economia do país atravessa, nós temos hoje uma situação diferenciada em relação ao restante do país.
Ok, já que o senhor citou equilíbrio financeiro, como é que faz para manter isso no estado? Até tem uma frase que o senhor citou recentemente que diz o seguinte: não haverá um estado como nós tínhamos no passado. Isso em termos do aumento de folha de pessoal na folha de pagamento, seria isso, deputado?
Sim, na verdade nós temos assim, nós temos um modelo de estado no Brasil ainda, que é o modelo do mesmo Estado de governo que nós tínhamos no Império, no século XIX. O Estado brasileiro, nem com a República, né, proclamada em 1889, mudou a sua forma de gestão. Nós estamos com o mesmo modelo ainda. O fato é que nós temos que avançar nesses modelos, nós temos que utilizar muito mais, né, esse instrumental tecnológico que nós temos à disposição hoje, com o advento das novas tecnologias. Nós temos que qualificar melhor os nossos servidores e nós vamos ter um número mais reduzido de servidores, sob o risco de poder precarizar o valor do salário dos servidores, que no Paraná hoje nós temos um salário extremamente razoável. Não é o ideal, mas é o razoável. E isso, pelo menos, até que a economia do país volte a crescer, né? Ou seja, nós tivemos um crescimento importante o ano passado, 2,5% do nosso PIB, mas nós estamos muito distantes ainda daquilo que é necessário. Nós temos que crescer acima de 7, 8% para que, de fato, o Paraná tenha maior receita e aí, claro, nós podemos enfrentar a questão. Mas agora o Estado tem que ser reelaborado. E não é aquela discussão neoliberal, né, de Estado mínimo ou Estado intervencionista na economia. Não. É o Estado necessário. Não adianta falar em Estado mínimo se você não tem recursos para investir em segurança pública, para dar um exemplo, que é um dos desafios que nós temos. Não adianta falar em Estado mínimo, né, quando você, de fato, tem demandas na área da saúde, onde 80% da população paranaense depende exclusivamente do funcionamento adequado da saúde pública, que é prestada pelos municípios e pelo Estado. Então, nós temos que reconhecer que essas políticas são fundamentais. Claro, tem outras áreas que nós temos que buscar melhores parcerias com o terceiro setor, mas com o modelo de Estado do século XIX, é ruim. Basta ver o exemplo das concessões que foram dadas para o pedágio no Paraná. As nossas concessões são horríveis. Mas por quê? Porque elas decorrem do modelo do século XIX, modelo atrasado. Então, nós temos que ter outros modelos que vão poder dar maior capacidade gerencial para o Estado e, com isso, nós vamos ter maior efetividade na aplicação dos recursos públicos. Como eu disse, Estado equilibrado, mas os recursos públicos são escassos. Então, não dá para se desperdiçar nenhum real, né, do imposto que é pago pelos paranaenses e que é administrado pelo Estado.
Tá certo. Deputado, vamos falar, já que estamos falando aqui do Paraná, é nítido que o momento é de instabilidade política. Como é que o senhor avalia a situação aqui do nosso estado?
Não, mas aqui eu penso assim, né? O governador Richa, ele se desincompatibilizou para disputar a eleição para o Senado após, né, 7 anos e 3 meses de governo. Saiu, é claro, ainda com índice de avaliação, da minha avaliação, não são condizentes com o trabalho que ele realizou, mas ele certamente saberá durante o processo eleitoral, né, poder fazer, e as pessoas vão sentindo exatamente o quanto importante foi essa gestão para poder equilibrar o Paraná. Por outro lado, nós temos hoje a governadora Cida, que aliás é a primeira governadora em 164 anos de história do Paraná, e é uma pessoa com muita sensibilidade, né? Ou seja, ela tem trabalhado de forma inesgotável, dando continuidade a todos os programas e ações que estão em andamento. O governo é um só, não tem dois governos. E, ao mesmo tempo, claro, aplicando, né, ao seu estilo de ser, a sua forma de ser, ampliando ainda mais a sensibilidade do governo em relação ao atendimento às pessoas. E nós temos, assim, um processo eleitoral que se avizinha, onde nós temos dois outros, pelo menos, pré-candidatos com maior viabilidade eleitoral, que é o ex-senador Osmar Dias e o deputado estadual Ratinho Júnior. Né? São todos eles pessoas que têm características próprias, ou seja, cada um com sua individualidade, mas são pessoas do bem, são pessoas preparadas, e certamente a população é que fará a escolha, né? De quem vai eleger. Né? Por exemplo, a governadora Cida vai ser governadora por 9 meses. Se as pessoas, né, experimentarem o governo dela e gostarem, poderão tê-la como governadora durante mais 4 anos. Ou então não, queremos um governo com uma outra proposta, que obviamente vai ser debatida durante o processo eleitoral. Obviamente isso tudo faz parte, né, de um grande debate que é feito com a sociedade paranaense, não só com a sociedade civil organizada, mas com o conjunto, né, dos paranaenses, que certamente vão saber decidir o seu futuro através de uma boa escolha de quem possa governar com proficiência, com resultado, o Estado do Paraná.
Tá certo. Vamos aguardar os desdobramentos para a eleição de 2018, todos citados aqui, pré-candidatos no Estado. CBN Tarde de Notícias conversa com Luiz Cláudio Romanelli, deputado estadual do Paraná pelo PSB. Vamos mudar um pouco de assunto. Pergunto ao senhor sobre a Operação Lava Jato. Como é que o senhor avalia esta operação aqui para o país?
Eu penso que o Brasil, nós podemos dividir ele antes e pós-operação Lava Jato. A Lava Jato tem um papel importantíssimo de combate à corrupção por conta, né, da postura muito firme do juiz Sérgio Moro, né, que é o grande protagonista desse processo todo. E, por outro lado, nós também sabemos que a operação Lava Jato, ela, por conta da atuação que teve, né, o desmonte dessas estruturas que geravam recursos para a corrupção ou da corrupção, acabou também, né, colocar o país numa grande crise econômica associada naturalmente por conta da gestão que houve somente desonerações de tributos feitos pelo governo federal, em que nós abrimos um déficit de mais de 500 bilhões de reais aí, por conta dessa desoneração. E, ao mesmo tempo, o governo teve que ir ao mercado financeiro para captar dinheiro. Tudo isso, na verdade, faz parte do mesmo enredo. Agora, é muito preocupante, né, a descontinuidade. Agora mesmo, no mês de setembro, aqui no Paraná, em Pontal do Paraná, nós vamos perder uma fábrica de plataforma, que é a Tequint, que emprega hoje, entre pessoas, de forma direta e indireta, 4 mil pessoas. Por quê? Por conta da Operação Lava Jato. A Petrobras, ao invés de contratar com a Tequint a nova plataforma, eles contrataram com o governo chinês. Então, a plataforma vai gerar empregos na China. E os nossos trabalhadores aqui vão aumentar a fila do desemprego. E, efetivamente, é um grande prejuízo para o Paraná e para o Brasil. Eu estou dando isso como exemplo, porque eu entendo assim, que a Lava Jato, ela deve ter matéria-prima para poder procurar o dinheiro que corruptos desviaram para trabalhar 10 anos. O país não pode ficar 10 anos esperando concluir a Lava Jato para retomar a normalidade das suas empresas. Né? Se as empreiteiras que estão aí, a Odebrecht, a Andrade Gutierrez, né, as grandes empreiteiras nacionais, que estão envolvidos na Lava Jato, não retomarem com a sua capacidade de engenharia, a capacidade de captar recursos e desenvolver projetos, nós vamos ter que esperar as empresas, as empreiteiras chinesas e americanas virem para o Brasil. Quando e der bom tempo. Ou seja, até lá a nossa infraestrutura vai se deteriorar mais ainda. O trabalhador brasileiro, que já chegam a 13 milhões e 100 mil brasileiros que estão desempregados, vão continuar, né, na fila do desemprego. E aqui no caso do Paraná, nós temos 600 mil trabalhadores hoje desempregados. Então, assim, a Operação Lava Jato tem um aspecto que é absolutamente fundamental, que é de poder, de fato, fazer a punição e recuperação de eventual recurso que tenha sido fruto do ilícito. Mas, por outro lado, nós temos que avançar. Eu penso que, provavelmente, o processo eleitoral de eleição de um novo líder para o país, de um presidente da República que possa governar o Brasil, possa propor um projeto de desenvolvimento nacional, mas se nós não tivermos estabilidade e segurança do ponto de vista de gestão, certamente nós vamos ficar todo dia, né, ligando o rádio, vendo a TV, lendo jornais e vendo os escândalos que isso sucedem e um debate político estéril que não leva a nada, porque o fato é o seguinte, quem está desempregado sabe da dificuldade que está passando. O empresário que tem que pagar, né, os seus compromissos, a folha de pagamento, que tem todo dia os boletos para pagar, sabe como é que está duro o comércio, a indústria, né, o setor de serviços. Então, assim, é uma crise econômica sem fim. Nós temos que sair da crise econômica, mas só vamos sair com estabilidade. Então, a Lava Jato tem um aspecto pedagógico, que é o combate à corrupção, mas, por outro lado, o país tem que seguir em frente.
Tá certo. De maneira sucinta agora, eu gostaria que o senhor respondesse para a gente. Reforma da Previdência, o senhor é a favor ou contra?
Da reforma da Previdência, eu sou contra. Eu quero dizer o seguinte, em relação à reforma da Previdência que o presidente Temer enviou ao Congresso, eu sou contra, radicalmente contra. Porque é uma reforma feita, cabeça de rico pensando em reforma para pobre. O fato é que a reforma da Previdência ela tem que ser igual para todos. Aliás, a discussão do país hoje é se todos são iguais perante a lei. O Temer mandou uma reforma da Previdência onde não prevalece esse princípio constitucional. E tendo assim, é necessário fazer uma reforma da Previdência? É necessária. Fundamentalmente, inclusive, que trata a questão da idade de aposentadoria. Por outro lado, tem todo um regramento nisso. Sem falar que nós temos um problema grave no caso da reforma da Previdência, que é o seguinte... Se fala que a previdência pública é deficitária, mas, na verdade, o sistema de seguridade social ele é superavitário. É que o governo tira, ele faz a desvinculação de receitas do orçamento, ele tira dinheiro da previdência para pagar taxa de juros que ele mesmo fixa. Então, assim, nós temos que ter uma nova linha na economia, porque esse modelo que o Temer está desenvolvendo junto com o ex-ministro Meirelles, enfim, esse pessoal que está no Banco Central, vai levar o Brasil à mesma quebra que está tendo a Argentina agora, do governo Macri. É o mesmo modelo que nós estamos seguindo, que daqui a pouco nós vamos virar uma Argentina na economia também, se não mudar a política econômica do Brasil.
Tá certo. E já emendo aqui para o senhor. E as privatizações, o senhor é a favor ou contra?
Depende. Tem setores que você pode discutir privatização, tem outros que é um crime de lesa pátria. Exemplo, Eletrobras. Não dá para se falar em privatizar a Eletrobras. Por outro lado, assim, as empresas estatais no Brasil são um problema hoje, porque nós temos que mudar o sistema de controle da governança das estatais, para que não ocorram distorções, né, e não se possa ter irregularidades, como já foi muito constatado. Então, você tem que trabalhar com outros conceitos, mas eu, como regra, sou favorável à existência das empresas estatais, desde que muito bem controladas, né? Porque o lucro das empresas estatais tem que ser... Elas exercem atividade econômica, né? Algumas, muitas delas em sentido estrito, e essa atividade econômica gera lucro. O lucro tem que ser do povo, e não, naturalmente, ou de uma corporação ou de alguns que vão se aproveitar. Agora, a privatização, né, como muitas vezes é proposta, ela foi danosa. Se você olhar países como a Inglaterra e a Alemanha, que privatizaram o setor elétrico, o setor de saneamento, estão tudo voltando atrás, porque as empresas não fizeram investimentos e o resultado foi que as tarifas subiram muito de preço e quem ganhou com isso foram os investidores privados. Então, acho assim que no Brasil há uma campanha contra as empresas estatais, mas o que nós temos que discutir é o modelo de controle das empresas estatais, porque isso pode dar muito melhor resultado. E dou como um bom exemplo que nós temos aqui no Paraná, tanto a Companhia de Saneamento, a Sanepar, como a Copel, são empresas modelares reconhecidas nacional e internacionalmente, né, pelo sistema de gestão que tem.
Tá certo, já estamos com o adiantado da hora. Eu pergunto ao senhor, quando é que o senhor tem agenda aqui para a região de União da Vitória? E o senhor citaria alguma contribuição em especial aqui para a nossa região, deputado?
Olha, eu tenho trabalhado com alguns municípios da região, né? Município de Malé, tenho trabalhado com Rio Azul, tenho trabalhado com Rebouças, com Irati, né? Que está, obviamente, numa região um pouco mais distante, tem mais algumas questões pontuais da região. Mas aí nós temos uma atuação importante de um deputado estadual, que é o Hussein Bakri, né, que foi aqui meu vice-líder na Assembleia Legislativa, pessoa com quem eu tenho acompanhado o trabalho que desenvolve na região, e o trabalho que ele tem realizado é extremamente importante e significativo. Né? Eu, a minha região de atuação política é a região do Norte, pioneira do Paraná, onde nós temos a cidades como Cornélio Procópio, Bandeirantes, Cambará, né? Região do Norte Pioneiro do Estado, e é onde é que nós temos uma atuação mais concentrada. Mas a gente acompanha todas essas grandes reivindicações da região, o trabalho que é desenvolvido, né? Apoiando essas ações, inclusive quando a criação do Batalhão da Polícia Militar, que acompanha a luta do deputado Hussein e de outros também que atuaram nesse processo todo, e do próprio governador Richa, né, que fez uma série de gestões importantes. Além, é claro, né, da gestão do prefeito Santin, que tem trabalhado, filho do Roveda, né, que eu tenho acompanhado a gestão dele também. Ou seja, eu tenho acompanhado a política da região, até porque nós temos aí o nosso ex-chefe da Casa Civil, Valdir Rossoni, que tem também uma atuação muito importante, não só em União da Vitória, como também na região. E eu, Vanessa, talvez você não tivesse nem nascido ainda, mas eu tive também pessoalmente uma participação da minha vida muito significativa. Em 1983, eu era muito jovem, vou repetir, em 1983, nós tivemos aquela grande enchente em União da Vitória. E eu era, na época, chefe de gabinete do secretário de Assuntos Comunitários, e eu fiquei 40 dias em União da Vitória, com 80% de toda a cidade, né, alagada, e nós trabalhando para poder, de fato, suprir as demandas da população. Então, eu sempre vou ter na minha memória, né, um período da minha vida, curto, é verdade, mas assim que trabalhei intensamente em União da Vitória, foi um momento assim de adquirir muita experiência e que foi de muita luta e de muito trabalho, e pude um pouco conhecer o espírito do povo, né, dessa cidade, que é um povo lutador, um povo forte, né, com espírito disciplinado, e que é um grande exemplo para todos nós. Não é à toa que essa região aí, né, nós tivemos a campanha ou a guerra do contestado, né, ou seja, é uma terra de gente muito, muito forte e muito bravia.
Ok, agora sim, para a gente finalizar, uma pesquisa do IPEA foi citada pelo senhor recentemente, que cita como é que o nosso país vai ficar para os próximos anos. E tem três alternativas, e eu gostaria que o senhor respondesse uma delas. O nosso país, daqui a alguns anos, será conservador, inovador ou deixa a vida me levar, deputado?
É, o deixa a vida me levar é a síndrome da Gabriela, né? Aquela musiquinha da novela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Ou seja, a síndrome da Gabriela é a pior de todas, né? Ou seja, deixar a vida me levar não é o caminho. E eu acredito no Brasil inovador. Eu acho que nós temos hoje, né, pessoas em todas as áreas, né? Nós temos as nossas universidades. Eu tenho aqui conversando com você, e estou aqui na minha frente com a reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, a professora Fátima Paduan, do vice-reitor professor Fabiano, do Bruno, que é diretor, né, da universidade. Sim, é uma universidade que tem também trabalhado com inovação, buscando extensão, trabalhando, enfim, né, para poder difundir, né, de forma muito estruturada o conhecimento. Nós temos aí um campus da Unespar, inclusive, na da Vitória. Né? Então, assim, eu entendo assim, nós temos as academias, nós temos pessoas, né, nesse Brasil que são muito qualificadas, muito preparadas, uma grande parte só tem oportunidade para poder demonstrar sua competência, né? Inclusive na área da inovação, né? com as startups, né? Que você pode criar e aproveitar todas as tecnologias que estão disponíveis. Então, eu acredito no Brasil inovador. Nós estávamos num período bom de crescimento. O país deu uma mergulhada, mas nós vamos sair dessa crise e acredito que muito melhor do que nós estávamos antes.
Ok, deputado, muito obrigada pela participação aqui na CBN Vale do Iguaçu. Uma ótima tarde ao senhor.
Eu agradeço, viu? Um prazer enorme falar contigo e, ao mesmo tempo, a satisfação, né, de ter podido obter aí obviamente, a audiência de muita gente que pode ter concordado ou divergido, mas, enfim, entendo que nós estamos numa época que a gente tem que falar o que a gente pensa. Um grande abraço, fiquem todos com Deus aí e seguimos em frente.